Neste bloco, nós vamos falar sobre saúde do coração. E recebendo aqui com muita satisfação a professora Fernanda Chico, fisioterapeuta, coordenadora do curso também, e que vai nos falar sobre a relação da fisioterapia com a saúde do coração. Fernanda, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse tema.
E você, ouvinte, tendo perguntas, mande para o nosso WhatsApp, 45991377533. Isso enriquece ainda mais as nossas conversas e também você pode tirar as suas dúvidas sobre os temas que tratamos aqui diariamente no estúdio da CBN, aqui com especialistas, professores, convidados que passam pela bancada da CBN Cascavel. Vamos só então falar, quando a gente fala de saúde do coração, Fernanda, a gente sempre já num primeiro momento pensa infarto, né? Mas na verdade a saúde do coração não é somente infarto, tem muitas outras questões que também precisam de atenção. E o infarto é o principal, mas temos outras condições também, não é?
Com certeza. E assim, o infarto ele já é aquele momento final, né? Quando a pessoa já está tendo uma lesão no coração. Então, tudo isso começa bem antes, com os hábitos de vida, né? Com questão de sedentarismo, tabagismo, estresse no dia a dia. Então, tudo isso vai causando determinadas alterações ali na estrutura cardiovascular até chegar nesse ponto do infarto. Então, tem um longo processo ali até chegar a essa etapa, né? E tem outras condições que às vezes também estão associadas, como a pressão alta, às vezes um quadro, né, ali de já chegar no nível de uma diabetes. Então tem muita coisa envolvida na saúde cardíaca.
E não é raro encontrar casos de pacientes que descobrem problemas no coração e dizem assim, olha, mas eu não percebi. E reforça aquilo que médicos, especialistas ou profissionais da área de saúde de modo geral dizem. Problemas no coração, eles costumam ser muito silenciosos. Isso tem uma relação também com comportamento, hábitos de vida, mas fato é, realmente, quando as pessoas vão descobrir um problema cardíaco, geralmente já está ali um pouquinho avançado, né?
Sim, e assim, as alterações cardíacas, elas acabam dando sintomas clássicos, né? Como falta de ar, às vezes dor no peito, uma dificuldade de realizar ali as atividades do dia a dia. Então, quando essa situação ela já está mais avançada, que é justamente quando o paciente ele começa a sentir os sintomas, e daí ele busca ajuda para entender o que está acontecendo. Então, na fase inicial, realmente é muito silencioso, né? E isso torna até um pouco mais... a gente precisa ter um pouco mais de atenção nos casos, né, de alterações cardíacas, justamente por esse avanço silencioso da patologia.
Isso explica também um outro costume que eu acho que a maioria das pessoas tem, que é quando sente uma dor no peito, um desconforto no peito, acredita que é ou o coração ou algum problema relacionado ao coração. Nem toda dor no peito é problema cardíaco, não é?
Com certeza, e a gente vem observado muito assim nos últimos anos, principalmente devido às questões de ansiedade, né? Os sintomas da ansiedade, elas são muito semelhantes a uma questão de sintomas de infarto. Então muitas vezes a pessoa ela pode até sentir ali aquela dor na região, né, do pescoço, pode sentir formigamento no braço, sente a dor no peito. E não necessariamente vai ser um infarto. Então é muito importante buscar ajuda, entender o que está realmente acontecendo, porque às vezes pode ser um quadro de ansiedade ali naquele momento e não algo cardíaco.
Qual é o perfil hoje de público que mais tem problemas no coração? É o público masculino? É o público feminino? Ou isso, na verdade, é independente? O que vale mais aqui é realmente os hábitos e os costumes da pessoa?
Hoje a gente observa principalmente na população mais idosa, independente ali, né, de ser masculino, feminino, a população idosa ela acaba mostrando mais essas alterações de coração justamente porque já passou aquele estágio da vida onde a doença ela estava silenciosa e chega num ponto em que começa a ter sintoma e né, buscado ali entender o que está acontecendo. Porém, a gente sabe que em jovens, né, isso acontece muito, tanto que a gente vê, assim, situações, né, às vezes a pessoa vai correr e tem um ataque fulminante, por exemplo, né, um infarto fulminante, que a gente fala, por conta, né, de ter uma condição cardíaca e muitas vezes não saber. Então, a população jovem também tem, né, só que como é silencioso, muitas vezes demora para ver realmente o que está acontecendo e nos idosos a gente já tem uma noção maior ali de qual problema, né, de qual patologia que está envolvida.
Daqui a pouquinho eu quero voltar nessa questão do perfil jovem e a relação desse perfil com as doenças cardíacas, mas aqui eu quero trazer agora uma pergunta, Fernanda, que de repente quem está nos ouvindo vai falar assim, mas qual é a relação da fisioterapia com o coração? Porque A maioria das pessoas assimila a fisioterapia com problemas musculares ou problemas ósseos.
Sim.
Como que a fisioterapia contribui para um coração mais saudável?
Então, a fisioterapia ela vai atuar nessa parte de reabilitação cardiopulmonar. Então, é muito essa ideia mesmo, né, da parte muscular, e as pessoas às vezes esquecem a importância da fisioterapia tanto na parte cardíaca quanto na parte pulmonar. E o que se tem da fisioterapia nessa área é muito no pós-operatório. Então, um paciente vai fazer uma cirurgia no coração, né? Aquela cirurgia que é aberta, abre o peito, né? Tem uma dificuldade depois de recuperação. Daí sim entra os casos de fisioterapia. Mas, na verdade, a fisioterapia é muito além disso. Então, já se sabe através de artigos que pacientes que fazem a fisioterapia antes da cirurgia, esses pacientes, eles têm alta mais rápido, eles ficam menos tempo na ventilação mecânica. Muitas vezes é um paciente que nem vai operar, não tem necessidade de operação, mas é um paciente que tem uma pressão alta. Com a fisioterapia, o exercício, ele consegue ali ajudar nessa questão de equilíbrio da pressão, muitas vezes nos casos de diabetes também. Então, a fisioterapia entra tanto na parte de prevenção, quanto também na parte de reabilitação desses pacientes.
E olha só que podemos ir mais além ainda essa relação da fisioterapia com a saúde do coração. O coração ele tem uma relação interessante com o nosso condicionamento físico.
Sim.
E a fisioterapia também tem essa relação direta com o nosso condicionamento físico, com a nossa estrutura óssea e muscular. Então, de certa forma, por mais que não pareça, a fisioterapia pode ser uma grande ferramenta para promover uma saúde cardiovascular um pouco melhor, não é?
Com certeza. Então, assim, na parte de exercício de músculo, fortalecimento do pulmão, o próprio condicionamento, né, como você falou, a parte cardiorrespiratória, tudo isso a gente consegue trabalhar na fisioterapia. E isso são, né, pontos ali essenciais para uma boa recuperação, para um bom condicionamento desses pacientes.
E a saúde do coração, a gente veio falando até aqui bastante sobre a questão do comportamento e dos hábitos, porque realmente não tem como fugir disso, né?
Sim.
A relação a saúde do coração, um coração saudável, ele geralmente vai bater ali no peito de quem mantém uma vida razoavelmente saudável. Aquela pessoa que se alimenta bem, pratica exercícios, então... Realmente, é aquela questão, a pessoa que tem um estilo de vida que talvez exija um pouco mais de atenção, vai ter uma tendência maior a ter problemas cardíacos, certo?
Sim, com certeza. Se atentar também muito em questões genéticas, né? Às vezes a pessoa ela tem ali um hábito de vida totalmente perfeito, né? Ela faz exercício, se alimenta bem, não é uma pessoa estressada, porém tem histórico na família, então esses também são alguns fatores que precisam de atenção, né? Para a pessoa entender se ela tem algum risco e manter um acompanhamento.
E aqui eu acho que vale até uma orientação bem mais direcionada, Fernanda, que é assim, a pessoa está nos ouvindo agora e vai falar, olha, então eu vou sair por aí, vou fazer agora um monte de exercício. Calma lá que não é bem assim.
Sim.
Que funciona, né? Até porque a gente tem que respeitar os nossos limites físicos, o limite muscular, o limite ósseo. Então, certos exercícios, se mal executados, podem nos trazer problemas sérios. Quais são os exercícios assim que talvez as pessoas, no seu cotidiano, no seu hábito, podem fazer que não vão trazer riscos, muito pelo contrário, vão trazer benefícios para o coração?
Quando a gente pensa nessa parte de exercício, claro que depende muito da condição de cada pessoa, né? Então, condições mais graves, os exercícios aeróbicos no geral, né? Então, uma caminhada, uma bicicleta, são exercícios benéficos. Porém, na parte cardíaca, né, por ser uma área muito grave, com muito risco, a gente acaba sempre priorizando a monitorização. Então, de acordo com a gravidade do paciente, o principal, além do exercício, né, do que ela está fazendo, é a gente monitorar esse atendimento. Então, tem muitas pessoas que para elas chegarem, né, vamos supor que uma pessoa que fez uma cirurgia, para ela chegar no ponto de fazer um exercício sozinho, ela vai precisar passar por esse acompanhamento, né, com uma monitorização para ver como que o coração dela tá batendo, se às vezes tá tendo ali algum tipo de sobrecarga durante o exercício, né, então é bem isso que você comentou, tomar cuidado com essa parte também da orientação de exercício, porque às vezes se a pessoa não tá num condicionamento bom para ela simplesmente sair correndo na rua, né, ela pode até acabar piorando a condição.
Até porque tivemos agora uma mudança nessa semana no indicativo da pressão alta, né?
Sim.
Passamos aí por muitos anos tendo como referência o 12 por 8, Isso agora mudou há poucos dias, né?
Sim, isso é até uma forma de se prevenir, né? Então, quando a pessoa começa a ter a pressão ali de 12 por 8, já cria um alerta de, olha, essa pressão tá realmente ficando alta. É uma forma da gente já ir controlando para evitar, né, as patologias futuras.
Estamos conversando com a professora Fernanda Chico, fisioterapeuta, falando sobre saúde do coração e como que a fisioterapia pode contribuir para uma saúde melhor, essa saúde cardíaca. Antes de entrarmos no ar, eu havia perguntado para você sobre a chamada fisioterapia cardiopulmonar, que é uma parte da fisioterapia tradicional que atua justamente no coração e nos pulmões, não é?
Sim, esse termo ele é muito utilizado, né, por esses fisioterapeutas que atuam nessas áreas. E essa fisioterapia, né, cardíaca e pulmonar, ela pode ser feita tanto, por exemplo, em clínica, quanto na parte hospitalar. Então, tem muitos fisioterapeutas que fazem acompanhamento desses pacientes no hospital, ali dentro da UTI, né, na parte da enfermaria. Então, são várias áreas que podem ser abordadas esse tipo de fisioterapia.
Isso. E como eu havia comentado, vamos voltar a falar um pouquinho do público jovem, que, por sinal, tem aumentado, tem sido frequente o número de jovens que estão infartando. Como que você avalia e que fatores você acha que contribui para um público que... O jovem a gente sempre acha que é mais saudável do que uma pessoa mais velha. Mas nem sempre. Às vezes pode ser um jovem que tenha hábitos e um estilo de vida totalmente desequilibrado, terá problemas sérios de saúde. Mas como que você nota e avalia essa questão de jovens infartando?
Tem poucos estudos que relacionam, sabe, as causas dessas situações, né? Mas, assim, olhando pela prática, a gente acaba vendo que a população jovem hoje, né? Uma população que muitas vezes usa muito narguile, usa muito aqueles cigarros eletrônicos, né? A gente não tem comprovação ainda do que exatamente isso causa, porque a gente só vai descobrir isso daqui 10, 15 anos, né? Quando a gente vê como que esses jovens vão estar no futuro. Mas, assim, eu entendo que esses hábitos de vida, né? Muito jovens atualmente também tendem a ser mais sedentários, mais estressados, muito consumo de cafeína. Então, como a gente não tem uma comprovação efetiva sobre isso, a gente sabe que a maioria desses jovens que tem ali um comprometimento, que às vezes tem um infarto fulminante ou uma situação assim mais grave que chega a levar até óbito, muitas vezes esses jovens, além desses fatores, né, que podem ter ou não, eles acabam tendo problemas cardíacos e que é um problema cardíaco que não foi diagnosticado precocemente. Então, esses casos, né, que a gente acaba vendo na mídia, muitas vezes a pessoa já tem uma condição cardíaca prévia. E por isso que repercute muito, né, porque a gente não espera, às vezes, ver um jovem numa situação assim tão grave de chegar a óbito por conta de algo cardíaco, né?
Além do fisioterapeuta cardiopulmonar, que outros profissionais também são importantes nesse acompanhamento e principalmente na recuperação de um paciente que realizou algum procedimento cirúrgico cardíaco?
A gente sempre pensa ali, né, no próprio médico, né, tanto o cardiologista quanto o pneumologista. A nutrição também é muito importante para fazer todo esse acompanhamento nutricional, porque se o paciente ele não vem adequadamente para a fisio, ele não come direito, ele não vai conseguir ter uma reabilitação adequada, né? E também a própria parte da psicologia, pensando que muitas vezes nos casos cirúrgicos, que são os casos mais graves, esses pacientes eles vão ter que se adaptar por um momento ali, né? Muitas vezes por 30 dias eles não vão poder dirigir, não vão poder deitar de lado, né? Então, assim, essas orientações acabam mudando muito a rotina do paciente, ele precisa de um acompanhamento psicológico também.
E graças ao avanço da medicina e dos muitos profissionais que atuam na saúde do coração, hoje a gente consegue quebrar um pouco essa ideia. Claro que ainda continua sendo um procedimento grave, que exige atenção e requer uma atenção mais especializada, sim, mas antes se pensava que qualquer procedimento no coração era algo arriscadíssimo demais. E hoje, com o avanço da medicina e da tecnologia, esses riscos a gente conseguiu reduzir um pouco, até porque temos mais profissionais capacitados, temos uma tecnologia muito mais avançada e uma equipe multidisciplinar que consegue acompanhar mais de forma personalizada e de forma mais próxima esses pacientes, né?
Com certeza, esses pacientes, né, muitas vezes, claro, a gente tá pensando nos casos mais graves, né, os casos cirúrgicos, esses pacientes conseguem retornar totalmente ali as suas atividades, né, de vida diária, fazer as mesmas coisas que eles já faziam, então não é uma situação que vai ser limitante pro resto da vida, né, e a fisioterapia, inclusive, auxilia nesse ponto também, né, de uma recuperação mais rápida, esse paciente não ter reincidiva, não precisar reinternar novamente, né, então entra todo esse ponto, sim.
E eu queria que você voltasse a falar um pouco mais sobre a importância da fisioterapia antes do procedimento cirúrgico, porque isso proporciona uma recuperação um pouco melhor. E eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que também tem uma relação com o próprio condicionamento da pessoa. Se você já é uma pessoa de bom condicionamento antes de uma cirurgia, provavelmente a sua recuperação vai ser um pouco mais rápida do que uma pessoa de condicionamento físico inferior. Estou certo?
Com certeza. É, até um ponto curioso, né? Acredita que a preensão palmar, né, esse movimento que a gente tem de apertar ali a mão, ela está diretamente relacionada com o índice de mortalidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma força maior, né, nessa região ali manual, a gente consegue avaliar isso antes, a gente consegue fortalecer esse paciente para que ele tenha ali uma recuperação mais rápida, que ele tenha menor taxa de mortalidade. Então, essa parte física, essa parte muscular, a parte cardíaca, pulmonar, vai dizer com certeza como que esse paciente vai se recuperar depois.
Isso. A fisioterapia também, e aqui acho que até a cardiopulmonar pode de alguma forma contribuir com isso, é aquele perfil de paciente que tem uma dedicação, assim podemos dizer, até profissional, por que não, a alguma prática esportiva específica, ou seja, os atletas mesmo.
Sim.
Né? Esses precisam de um acompanhamento, até pela exigência da prática que realizam, precisam ser melhor acompanhados, né?
Com certeza, e através da fisioterapia cardiopulmonar a gente consegue melhorar a performance desses atletas, inclusive na parte ali de treinamento. Esse é um ponto também curioso, muitas pessoas acham que quando elas têm essas situações, seja atleta ou seja um idoso, né, ou um caso cirúrgico, muitas pessoas acham que elas vão ter que fazer fisioterapia pro resto da vida. E a ideia, na verdade, é que elas façam ali, né, por um período, claro, que vai depender do caso, um mês, dois meses, três meses, mas que depois ela tenha alta para ir para uma academia, fazer uma atividade, né, que não necessite de um acompanhamento supervisionado. Então, tanto, né, pro atleta, pro idoso, é um período momentâneo, como uma fase ali de melhorar realmente essa condição, para que a pessoa tenha ali uma melhor qualidade de vida, né, e dependendo da situação, no caso do atleta, um melhor desempenho.
Eu acho que é comum também, e você deve se deparar com casos nesse sentido, de pessoas que talvez hoje estejam já na terceira idade, com alguns problemas relacionados aos músculos e problemas ósseos, mas que, porque tiveram um estilo de vida na juventude, despreocupado com a saúde do corpo, de modo geral.
Sim.
Isso pode, de alguma maneira, auxiliar que os jovens de hoje possam ter um pouco mais de responsabilidade, olhar mais para a saúde corporal, cardíaca e pulmonar, para que quando estes jovens de hoje chegarem na terceira idade, possam ter uma velhice um pouco mais saudável?
Com certeza, isso é fundamental. E até assim, se a gente olhar, né, para os nossos avós, né, a população de antes era uma população muito ativa. Então, assim, mesmo que a gente veja essas condições cardíacas, né, as pessoas antigamente elas eram mais ativas, estavam sempre trabalhando, né, às vezes, muitas vezes na roça. Hoje em dia a gente percebe que realmente os jovens eles estão num padrão mais sedentário, com hábitos de vida não tão saudáveis. Então, lá no futuro a gente vai ver uma repercussão muito grande nessa população. Então, é importante olhar para o agora, né, e realmente ter essas mudanças de hábito de vida ali para que o futuro seja um futuro com qualidade, né?
E também é interessante a gente falar sobre a pessoa, o paciente que tem um acompanhamento médico ou talvez tenha passado por algum procedimento cirúrgico, precisa de uma fisioterapia cardiopulmonar, mas que toma medicação. A medicação tem que ser prescrita, claro, por um médico, por um profissional que esteja efetivamente acompanhando aquele paciente, mas pensar assim: a atividade física como mais uma ferramenta que vai contribuir para aquela saúde cardiovascular, porque o remédio, às vezes, a pessoa, infelizmente, não vai deixar de usar. Ela vai ter que continuar usando o remédio, mesmo que ela mude alguns hábitos, não é?
Sim, inclusive, esse é um ponto muito importante. Porque lá na fisioterapia, quando a gente vai fazer a reabilitação com o paciente, a gente precisa que esse paciente ele tome o medicamento da forma adequada. Muitas vezes o paciente ele chega na fisioterapia, né, com as condições ali desreguladas, porque não está tomando a medicação adequada, e isso influencia diretamente no nosso tratamento. Então a gente sempre fala para o paciente realmente se atentar muito nesse ponto da medicação, né, porque a gente vai conseguir melhorar muita coisa quando ele faz esse acompanhamento adequado.
Fernanda, falamos do jovem, falamos também da pessoa idosa, falamos do atleta, não podemos deixar de mencionar também do público infanto-juvenil, que muito embora talvez não seja tão divulgado, não seja tão comum, mas também existem casos de crianças e adolescentes que possuem algum problema cardiovascular ou algum problema pulmonar. Como que a fisioterapia pode ajudar este público?
Com certeza. Tem as patologias que nós chamamos de cardiopatias congênitas. Então, a criança ela já nasce com essa alteração no coração, né? Então, a gente sabe que muitas vezes, quando é um caso pediátrico, são situações um pouco mais graves que vão necessitar muitas vezes de cirurgia. Então, a fisioterapia nesse público pediátrico entra tanto nessa parte, né, de preparação ali para cirurgia, nessa parte de reabilitação pós-cirurgia, e para dar uma qualidade de vida para essa criança, porque muitas vezes ela vai ter cansaço para correr, para brincar. Então, a gente consegue melhorar essa parte ali, né, das atividades diárias dessas crianças.
Quais sintomas ou indicativos alertam para que algum profissional, não somente da área da fisioterapia, mas algum profissional médico, deva ser procurado quando alguma coisa no nosso corpo está errada, alguma coisa talvez não esteja bem no nosso organismo, porque o corpo em algum momento ele vai dar esses sinais de alerta. Que sinais ou quais os principais que a gente tem que dar uma atenção maior?
Então, vou dividir nesses dois públicos. Nas crianças, geralmente a gente observa que a criança ela tem um cansaço maior na hora de mamar. Ela não consegue mamar por muito tempo porque ela precisa parar para ficar respirando, né? Não tem tanta força também na hora do choro. Às vezes, os dedos, as bocas começam a ficar numa coloração mais azulada, que a gente chama de cianose, né? Então, esses são alguns pontos importantes para serem observados na criança. Já no adulto, né? No público ali mais adolescente, a gente consegue observar que muitas vezes há um cansaço excessivo. Então, para andar, né, uma quadra, duas quadras, correr um pouco, a gente sabe que a gente tem o nosso cansaço normal, né? Mas às vezes para fazer uma comida, tomar um banho, a pessoa já tá sentindo um cansaço. Às vezes sente que a perna tá ficando mais inchada, tá ficando pesada. Sente dor na hora de caminhar, né? Que a gente chama também de claudicação. Então, todos esses sintomas podem estar relacionados com alteração cardiovascular. Fora os outros pontos, como pressão alta, né? Alteração da glicose. Então, são pontos que também devem ser tidos como atenção.
Aquelas tarefas que aparentemente não deveriam nos deixar cansados, mas que parece algo fadigante, não é?
Sim.
A pessoa, uma tarefa simples, que não exige grande esforço, mas a pessoa acaba ficando cansada por algo que é tão, tão simples no dia a dia, né?
Com certeza.
Isso, então fica esses sinais aí também para sempre procurar um profissional. Nesse sentido, Fernanda, chegamos ao final então da nossa entrevista. Agradeço a sua disponibilidade em estar aqui conosco nesta manhã, falando sobre saúde do coração, a importância da fisioterapia cardiopulmonar e o quanto esta especialidade pode contribuir com a saúde do coração. Claro que, desde que a pessoa também mude hábitos, mude comportamento,
sim,
tenha uma boa alimentação, durma bem, pratique exercícios e uma série de outras coisas que só vão nos trazer benefícios para o coração e para o corpo todo. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Imagina, agradeço o convite. Tchau, tchau.
Essa foi a nossa entrevista com a professora Fernanda Chico, fisioterapeuta, falando sobre a saúde do coração.